Eu farei contato nesse momento com a doutora Isabela Miyazaki, oftalmologista, ela que vai nos explicar, nos falar sobre o uso excessivo de telas e a síndrome do olho seco. Afinal de contas, quem em algum momento já não teve ali aquele desconforto do olho cansado, do olho seco, por causa do uso das telas? A gente vai entender um pouco sobre essa condição e o que fazer também para continuar, claro, usando as telas. Afinal de contas, hoje é quase improvável que alguém consiga se desconectar completamente do uso das telas, mas como fazer isso de forma mais confortável e saudável. Doutora Isabela, bem-vinda à CBN, bom dia!
Bom dia, muito obrigada pelo convite. É muito importante esse tema nos dias de hoje e eu vou esclarecer algum deles.
Isso mesmo. Vamos então começar com essa definição e a explicação do que é exatamente essa síndrome do olho seco.
Então, a síndrome do olho seco, ela nada mais é do que alguns sintomas que eles podem vir em decorrência da falta de lubrificação ou do excesso de evaporação da lágrima no nosso olho, gerando alguns desconfortos, sintomas que são muito comuns no dia a dia dos pacientes.
E é somente o uso excessivo das telas que causa isso ou outros fatores, outras situações também podem levar ao olho ficar dessa forma, com essa condição mais ressecada?
Então, as telas a gente sempre ressalta porque a gente sabe que está no nosso dia a dia, né? Então, o computador, o celular, né, o tablet. Eu tenho muitos pacientes que às vezes falam, doutora, eu uso duas, três telas. Então, a gente ressalta muito a tela porque a gente sabe que é a nossa rotina. Mas, além das telas, a gente também ressalta alguns fatores do ambiente. Então, agora nessa fase que a gente está de uso de ar-condicionado, essa exposição direta do vento, né, pode gerar uma piora do olho seco. E outros fatores, como por exemplo a poluição, ou aqui na nossa região a gente tem a época da colheita, que gera ali um pouquinho da sensibilidade maior nos olhos, então é sempre importante estar atento a isso para a gente poder tratar.
E nesse caso, uma vez constatado ali as causas, que na grande maioria é realmente o uso excessivo das telas, reduzir esse uso já consegue solucionar um pouco esse problema do olho seco? Ou nesse caso, uma vez que essa condição passa a acontecer, a pessoa ela vai precisar de consultar um oftalmologista, vai precisar usar colírio ou só reduzir o uso de tela já é suficiente?
Eu sempre ressalto que é uma série de medidas, né? É claro que eu costumo separar em medidas ambientais relacionadas a essa redução da frequência. Eu sempre oriento a gente tomar um pouco de cuidado na frequência que pisca. Às vezes a gente fica lá muito vidrado na tela, acaba piscando menos vezes e isso já interfere na lubrificação do olho. Além disso, fazer pausas, porque é muito comum um paciente me relatar, doutor, eu uso 8 horas direto, 10 horas direto, isso, claro, não só para o olho, né, mas até pela questão de ergonomia, tudo isso interfere, então essa medida ambiental da redução, como você mesmo disse, ela é importante. Mas a gente sempre associa com a avaliação clínica para, nos casos em que houver uma necessidade de tratamento através da indicação do oftalmologista, a gente faz esse uso da medicação para melhorar os sintomas também.
E aqui eu acho que até vale uma orientação médica de um hábito que às vezes inconscientemente as pessoas fazem, que quando o olho ele começa a ficar muito desconfortável, seco ou alguma coisa nesse sentido, às vezes a pessoa ela acaba coçando ali o olho, leva o dedo ao olho e começa a coçar, fazer essa fricção entre o dedo e a região do olho. E a gente sabe que não é muito adequado fazer isso, né? Primeiro porque, claro, acaba gerando ainda mais desconforto, por mais que dê aquela vontade às vezes de coçar o olho. Mas não é o adequado, e também outras questões que podem acontecer, porque não necessariamente a mão vai estar higienizada, a gente sempre toca nos objetos, nos locais, e o dedo muitas vezes pode estar ali com alguma, causar ainda mais algum desconforto, não é?
Com certeza, você ressaltou um ponto muito importante, que além do risco, né, quando faz ali a coceira um pouco mais forte, fazer alguma lesão de córnea, que é onde a gente tem muito nervo e pode gerar bastante dor se fizer uma lesão, é o próprio risco, como você comentou, de você levar algum micro-organismo e gerar uma infecção. Claro, isso não é a rotina, mas sempre existe o risco, então a gente orienta esse cuidado. E o que eu também costumo recomendar para os pacientes, aqueles que já têm uma frequência maior dos sintomas, é sempre ter um colírio lubrificante à mão, para dar aquele alívio, e ao invés de você coçar o olho, você pinga o colírio para sentir o alívio nos olhos e não gerar nenhum dano, né?
E tem também, e acho que alguns aparelhos hoje até mais recentes oferecem essa possibilidade, essa ferramenta, que é a questão da resolução do brilho ideal dessas telas para não causar esse desconforto. Porque às vezes tem pessoas que ali no aparelho celular usam aquele brilho no máximo, às vezes a tela fica muito, muito clara, muito evidente, ou o próprio distanciamento para o computador ou para os televisores também. Então são pequenos hábitos que podem, que num primeiro momento parecem ser tão simples e não causar tanta diferença assim, mas que a médio e longo prazo acabam deixando esse manuseio um pouco mais confortável, não é?
Exatamente isso. Então, esse cuidado no ambiente em que você está, ajustar o brilho, como você comentou, existem também, hoje muito falado sobre a questão do filtro azul, né? Nas próximas, tanto em relação às lentes do óculos que a pessoa utiliza, caso utilize, e também no próprio dispositivo, seja no celular, no computador, a gente tem essa opção que pode gerar também um conforto maior nesse sentido e minimizar sintomas de cansaço visual, né? E também do próprio olho seco.
E detalhe, muito embora a motivação da nossa conversa seja a síndrome do olho seco, mas a gente sabe que devido à sensibilidade que a visão tem, a própria estrutura do olho é algo muito sensível, pode acarretar outros problemas, não é?
Com certeza. Então, assim, esse excesso de tela, a gente sabe que o olho seco, ele está como um dos pilares ali do que a gente acaba vendo no dia a dia, mas principalmente falando até de crianças, adolescentes, esse excesso da tela pode gerar até um grau elevado de miopia, aumento progressivo, então esse acompanhamento é muito importante.
Em que momento, doutora Isabela, seria adequado? Porque nós trouxemos aqui para a conversa algumas situações, alguns sintomas, alguns sinais que acontecem quando alguma coisa está errada com a questão dos olhos. Mas, e aí a doutora trouxe a questão do colírio, de repente, a pessoa que já tem essa condição sempre ter um colírio próximo. Mas em que momento buscar o atendimento de um oftalmologista? Porque, claro, só usar o colírio pode ser que não resolva. Então, em que momento, quais sinais de alerta indicam que, olha, talvez a sua situação não se resolva somente com um colírio? Você precisa buscar um atendimento de um oftalmologista porque pode indicar alguma condição um pouco mais grave.
Muito boa sua pergunta, porque, na verdade, quando eu até cito o colírio, eu sempre recomendo, antes de iniciar o tratamento, realmente passar por essa avaliação. Porque a gente mesmo no dia a dia, você vai à farmácia, assim como outras medicações também, você fica até um pouco perdido, você vê muitas opções, eventualmente você vai receber uma orientação que não é a mais adequada. Então, por isso que antes de iniciar um tratamento, eu sempre falo, o colírio lubrificante, ele também é um tratamento. Então, mesmo que você consiga comprar sem a receita, não é esse o fator que define a necessidade ou não de ir. Então, essa avaliação é importante, por quê? Porque dentro da síndrome do olho seco, nós temos, pelo menos, a camada da lágrima, ela tem três camadas. Então, é importante a gente identificar no exame clínico em qual dessas fases em que você está apresentando um desconforto, para poder indicar a melhor opção de tratamento. Por isso que, assim, o que eu sempre às vezes puxo um pouco do gancho é aquela coisa assim: nem sempre o colírio que deu certo para o amigo vai dar certo para você. Então, claro, a gente está falando principalmente de lubrificante, mas nós devemos ter o um cuidado nessa prescrição, porque nem tudo é para todos. Então, para a gente individualizar e conseguir também otimizar os sintomas, os desconfortos desse olho seco.
Doutora, na sua rotina de consultório, conversando com outros profissionais, ou até mesmo a partir das suas percepções, o público infantil, as crianças, têm já também começado a sofrer com essa questão do olho seco? E eu pergunto porque as crianças hoje, a gente sabe, hoje as crianças estão usando as telas, sim, é um fato, né? Não temos como colocar que não, mas realmente as crianças estão já com celular, com tablet, com computador. Como talvez elas não tenham essa habilidade que nós adultos, a gente às vezes, querendo ou não, a gente toma um pouco mais de cuidado, a gente procura pelo menos, ou se esforça um pouco mais em manter um pouco esse distanciamento, as crianças não. Até pelos estímulos que as telas proporcionam. Elas também já estão tendo esse problema do olho seco?
Isso a gente já tem visto também, e uma questão que é importante na criança e no adolescente, é muito comum em algumas, principalmente em algumas épocas do ano, a gente ter outras condições associadas. Então, alguma conjuntivite alérgica, principalmente, quadros de alergia que também pioram esse olho seco. Então, assim, é muito comum sintomas mistos, né? E como você bem falou, realmente a criança às vezes não consegue identificar ou externalizar o que esse sintoma que para o adulto é mais fácil. Então, daí a importância dessa avaliação, a rotina mesmo oftalmológica para poder identificar a precoce e também, se necessário, tratar.
E tem também um hábito que não só crianças, mas nós adultos também às vezes nos descuidamos e acabamos fazendo, que é a questão do uso de telas em horários que naturalmente já são desconfortáveis, como por exemplo, à noite. Né? É comum muitas pessoas irem para a cama e levarem ali o celular e ficar com aquela tela muito muito viva, muito vibrante e já biologicamente talvez não seria nem confortável, porque à noite naturalmente o nosso corpo já começa a não ter aquela disposição de antes, perdão, ou pela manhã também. Logo ao acordar, às vezes a pessoa acorda e a primeira coisa que faz já é ter o estímulo da tela, o estímulo do celular. Então são momentos que naturalmente já seriam desconfortáveis ter esse estímulo da tela, não é?
Exatamente. Então, assim, e até você comentou no período da manhã, nos pacientes que às vezes têm já um sintoma, durante a noite a nossa troca de lágrima ela é menor. Então, você já começar o dia com esse estímulo direto, esse excesso de tela, a longo prazo também não é bom, né? E falando no período noturno, ainda assim, não só do olho, né? Ontem mesmo eu falava sobre esse assunto, porque a gente tem que tomar outros cuidados que esse uso de tela pode interferir, por exemplo, até no nosso sono, né? Esse excesso ali um pouquinho antes de deitar, que a gente dá aquela olhadinha, mas assim, ficar 2, 3 horas antes, isso com certeza gera uma desregulação nesse eixo do sono também.
Tanto é que os próprios especialistas da área do sono dizem sobre essa questão do estímulo e como a tela ela está muito ligada à visão, não à toa, às vezes, a gente está com sono, a gente quer realmente ali ir para o repouso, para o descanso, mas como a tela está ali na nossa frente, parece que esse sono ele fica sendo adiado e a gente fica forçando uma situação, porque estamos até com sono, mas como a tela está ali, ela não permite que a gente realmente desligue e possa ir para a cama de forma adequada, enfim, de forma saudável para iniciar o momento do sono, não é?
Exatamente.
Muito bem, então. Chegamos ao final da nossa entrevista, doutora Isabela. Muito obrigado pelas suas orientações, pelas suas explicações sobre a síndrome do olho seco, que tem afetado não somente os adultos, mas também as crianças, e acho que o que fica também aqui de principal orientação é que, independente da situação, buscar sempre o acompanhamento de um oftalmologista. Obrigado, doutora, pela participação.
Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade.